Invocando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaro aberta esta assembleia, esta reunião. Convido a companheira Naila para fazer a invocação a Deus.
Senhor, permita que estejamos preparados para receber os ensinamentos que hoje serão administrados. Senhor, o desejo de servir esteja sempre presente nas nossas ações. Senhor, fortaleça nossos corações para que possamos doar o amor, a fraternidade, a paciência tão necessário em nosso movimento. Senhor, que nosso exemplo dê a cada um que milite nas ações sociais, nas atividades, nas confraternizações, seja motivador. Senhor, mais uma vez, te pedimos e agradecemos os momentos que levaremos e levamos o amor ao próximo, revitalizando efetivamente o servir desinteressadamente. Assim seja.
Assim seja. Uma saudação, Márcio Bandeira.
Hoje teremos a nossa palestra Laios e a ONU, ministrada pela nossa grande chefe, governadora e amiga Selma Aragão. Selma Aragão, que dispensa qualquer apresentação técnica, porque o seu currículo é vasto, precioso, maravilhoso, e todos nós conhecemos e respeitamos, mas especialmente a mulher extraordinária que nós temos nos governando, com seu entusiasmo, com seu espírito forte, com a sua determinação e com a sua coragem, né, de fazer ele mudanças e colocações e conquistar cada um de nós pela forma como ela faz, de uma forma direta, mas sem, como disse o Che Guevara, sem perder a verdura, né?
Como diz o Papa
também. Como diz o Papa também, né? Papa Francisco, sem perder a ternura. E isso é muito importante, o vigor dessa governadoria, o vigor desta governadora é que nos faz caminhar e breve, né, caminhando aí nesse espaço que ela está no abrindo e aprendendo cada dia, cada momento. Então, palavra para a nossa governadora.
Muito obrigada, boa tarde a todos. É com muito prazer que eu retorno, como se eu estivesse retornando à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foram 45 anos, quer dizer, não é vantagem não, viu, João, mas foram 45 anos falando desse tema, até que conseguimos fazer com que a Universidade Federal do Rio de Janeiro adotasse, numa congregação, a disciplina de Direitos Humanos. Essa é a disciplina da ONU. Até porque há, dentro da Carta das Nações Unidas e como recomendação da Assembleia das Nações Unidas, uma resolução de que todas as universidades deveriam ter uma disciplina, né, que poderia ser direitos humanos, a internacionalização dos direitos, algo que falasse da paz e segurança mundial. Então, essa oportunidade é ímpar. Porque eu já estava com saudade durante esse ano inteiro, eu praticamente me afastei de algumas aulas, principalmente aulas para os magistrados, meus queridos alunos que jogam bolinha de papel e que colam, como todo mundo cola. Aliás, aprendi com eles, viu, João? Maravilhosas colas. E essas eu não sabia nem que tinha, porque agora tem colas assim de inovação, né? Porque ele diz, eu tenho um problema, vou ter que atender, que a minha esposa está com problema, eu tenho que atender o celular e está lá, e sem você ver no celular, você pega com o professor e você não vê nada. E há um código que explica exatamente o que o Norberto Bobbio disse, e eles escrevem ali. Então eles fazem tudo que qualquer aluno faz, e voltam à sala de aula felizes por poder ter a oportunidade de catucar a professora. E isso é gostoso. E foi essa disciplina que fez com que nós tivéssemos esse amor. Essa disciplina também é chamada de derrubar políticos. Porque como é uma disciplina opcional, estudar a ONU e os direitos humanos, os alunos, regra geral, nas universidades federais, principalmente, ao se matricular, achavam que ia ser de mão beijada. Então nós tivemos na época um deputado, que foi o Lindenberg, que achou que seria um excelente aluno, né, de direitos humanos. Conseguiu ser reprovado 5 vezes, não é doutor, porque não conseguiu cumprir a carga horária na época. E agora, recentemente, numa solenidade do Lions, um dos companheiros de hoje falou com ele assim: ah, professora Saramago, eu amo essa professora, mas olha, ela realmente me reprovou. Então, não foi eu que reprovei, né? É realmente a disciplina que, na época, perdeu para o meio ambiente, graças a Deus, porque as duas foram colocadas na mesma oportunidade, e uma terceira, que eu só consegui resgatar com o João. Não consegui resgatar na Faculdade de Direito da UFRJ, denominada Direito Educacional. Mas com certeza, quando ele diz assim, tem um congresso em São Paulo, já comprei a passagem, né, João? Já estou lá no congresso de São Paulo, dia 25. Porque eu ainda quero resgatar o direito educacional. Ele é um direito autônomo, ele não faz parte só dos direitos individuais. Assim também a ONU, né? Esta ONU que abriga o Lions. Aí as pessoas dizem assim, mas será que a ONU realmente, nós temos assento na ONU? Vejam bem, nós temos um assento que diríamos assim, não é um assento para a promoção específica do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico, do ECOSOC. Ele é um assento pela origem da Carta das Nações Unidas, de 26 de outubro de 1945. Em 1945, dia 26 de outubro, depois daquela situação terrível, né, da guerra, nós sabemos que historicamente nós tínhamos a Liga das Nações que não conseguiu resolver o problema dos conflitos. E a Liga das Nações, então, ela na verdade, a ONU vem, a Organização das Nações Unidas, ela vem como uma necessidade de se resolver os conflitos para que nunca mais houvesse guerra, etc., o que é impossível. Porque estão aí os conflitos patentes cada dia mais. E aí então surge em outubro de 45. Nesta época nós tínhamos dois grandes presidentes internacionais, que eram o Frank Smith e o D.A. Crick. Esses dois presidentes internacionais de Lions já era constituído em 1917, já era um clube de serviço, como nós sabemos, vamos mostrar ali a nossa evolução leonística. E esses dois ex-presidentes, na época do Henry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, são chamados. E a coisa mais bonita é que o prédio da ONU não mudou muito. Então eu fiz questão agora, no dia do Lais na ONU, de caminhar pelos mesmos lugares. É um hábito que eu tenho quando vou à ONU. Caminhar pelos lugares que o Truman caminhou para entrar naquela sala, e naquela sala que hoje é a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde se reúne, né, os países membros, ele ali chama esses dois presidentes internacionais. O presidente dos Estados Unidos chamou esses dois presidentes leões. E os dois presidentes sentam-se com o presidente dos Estados Unidos, com um comitê, né, de segurança e paz, pró-segurança e paz, e ajudam a construir a Carta Constitutiva das Nações Unidas. O Lyons sentou-se e ajudou a constituir desta ONG, Organização das Nações Unidas, ONG Global, a sua Carta Constitutiva. Daí que em 2013, no dia 1º de fevereiro, quando estávamos lá festejando o 35º dia anual, não é? É um 35º dia anual do Lais, dia do Lais com a ONU. Nós recebemos aquele tratamento de ministros de Estado, de embaixadores, foram os tapetes vermelhos colocados, não só para nós, como para os leões que ali estavam. Porque nós temos o local onde o Lais tem esse assento que se fala. Então, existe uma controvérsia se nós temos ingerência nos assuntos da ONU. Não, nós não temos ingerência nos assuntos da ONU, enquanto a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Tribunal de Justiça em Haia, Secretaria, não temos. A ONU é composta do corpus que representa a Assembleia Geral dos 193 Estados-membros. Entrou agora, recentemente, em 2011, o Sudão. Entrou agora, Sudão. Ali na Assembleia são apresentadas, como é no LAIS, com as suas moções, as recomendations, as recomendações e as resoluções. Ali na Assembleia, não é? São discutidos os assuntos para se ter esta promoção de direito internacional, ou de segurança e direito internacional, ou de direitos humanos internacional. O Conselho de Segurança é um órgão que tem países que estão permanentemente ali representados, como Estados Unidos, China, né, a Rússia, a União Soviética, né, são, eles sentam, esses países permanentes, eles discutem e fazem o voto ou de dois terços ou com maioria a determinados mandatos, que eles dão o nome de mandatos, de recomendações que tem essa categoria, em que se pode opinar com dois terços e outros não. A Assembleia, o LAIS não senta na Assembleia, visita. O LAIS visita, como nós fomos com os governadores, já quatro vezes, acompanhando a caravana de governadores eleitos. Quando nós terminávamos a governadoria, quando terminava a Convenção Internacional, esses governadores faziam, com o companheiro Socan, caravanas a Nova York. Eu fui a quatro. Numa delas eu fui só com o pessoal de São Paulo, daí esse meu carinho, né? Esse amor que eu tenho por São Paulo, eu sou chamada para São Paulo toda hora, porque eu comecei a ter relação leonística com São Paulo. Com meus amigos de São Paulo, com meus amigos do Sul, do Paraná, eu me dou com essas pessoas, evidentemente. E eu ia com eles, eu comprava a mesma viagem que eles compravam. E nós íamos para Nova York em duas vezes. Época 2000, já havia as coisas, haviam caído, há 10 anos atrás. O que, que aconteceu? Eles não puderam entrar porque o guia argentino disse que estava proibido. Eu aí foi a primeira vez que eu fiz a famosa, famoso ato que jamais disse que jamais faria, um dia fiz. No ano de 1970, nós fomos representar a Faculdade de Relações Internacionais, que ficava no Colégio São José. Primeira Faculdade de Relações Internacionais. E nós então fomos representar e fomos recebidos pelo secretário, que era o Kurt, aquele alemão. Uhum. E ao sermos recebidos, ganhamos lá uma credencial, que eu guardo até hoje essa credencial, lógico, uma credencial, guardei com carinho, né? E hoje eu vou para os Estados Unidos, eu levo uma credencial. Então, será que eu dei uma carteirada lá na hora? Eu disse, eu já fui recebida pelo secretário-geral, até a continência esbater e os governadores todos entraram. Fiz isso duas vezes, a Armida pediu, pelo amor de Deus, que eu não fizesse a terceira, que senão eu seria presa. Então, eu não fiz a terceira, porque dessa vez nós tivemos tapete vermelho. Então, o que acontece? Nós não sentamos Lions na Assembleia de Visita, como eu levei os governadores. Nós não fazemos parte do Conselho de Segurança, que o Conselho de Segurança vai tratar da promoção da segurança, dos conflitos e da paz. Nós não sentamos lá para deliberar, não. E não sentamos com o Conselho Econômico e Social, também não. Mas, somos a única ONG no mundo que tem preferência de assento com suas agências. Ou seja, se a Unesco vai criar uma promoção, um programa, tem a chamado Lions. Se o PAN vai tratar de alimento no mundo, quem vai ser chamado? Lions, Unicef, né? E demais agências. Todas as agências, o Lions tem assento para tratar. Ele é o responsável, ou seja, uma espécie de consultor das ONGs. Isso é verdade, isso é real. E existem, por força dessa relação do Lions com a ONU, existe uma preocupação do Lions de nunca deixar de comemorar um dia do Lions com a ONU. E esse dia tem 35 anos. E eu aí puxei a orelha de uma opção de governador, viu, João? Peguei lá, falei, será que o João foi?
Não foi.
Será que o fulano foi o ano?
Não foi.
Aí eu verifiquei, Gerson foi? Quem é que foi daqui de governador? Meu Deus do céu, aí descobri um só. E que não foi como governador. Foi como embaixador da boa vontade, foi o Mauro Werneck. Então está na hora de a gente conversar, né? Não é que não soubesse não, está lá no site, que é qualquer um vai, desde que se candidate. Geralmente são escolhidos porque eu não sei. Perguntei lá, perguntei ao Zé Internacional, não tem resposta. Mandaram eu fazer a consulta, eu fiz em inglês a consulta bonitinho, estou esperando até agora a resposta. Por que, que são escolhidos 177 pessoas, companheiros de ontem? De milhões? Só 177. E eu não sei te dizer, porque perguntei lá também, já fiz por escrito e até hoje não tive a resposta. São 177 no mundo. No mundo! Qual foi a primeira governadora da América Latina a ir ao 35º dia? Quem foi? Quem souber, ganha um beijo. Pronto. Descrita deve ser um. Chama mais a Selma Aragão. Foi a única mulher latina até agora do Brasil, quer dizer, latina, mas do Brasil, porque eu estava lá, né? Pode ter tido uma outra latina, mas eu acho que não, porque nós levantamos. E havia um governador maravilhoso de Porto Rico, né? Também de Porto Rico, que era homem. Aí eu disse, graças a Deus você é homem, porque a única mulher sou eu. E mais três brasileiras, como era a Shirley. A Shirley, vou te dizer, ela mandou eu avisar isso a você. Por força do Dia da ONU, ela mandou, quando chegou no Brasil, um projeto chamado Projeto Luz, que ela é dona de todas as culturas inglesas que existem lá em Goiás. Aquela baixinha lindinha, maravilhosa, não quer ser governadora nem por decreto. Aí ela disse para o Carico. Eu cheguei aqui, peguei minhas professoras, fizemos um projeto Luz, que é aquele que não tem visão, aprendeu inglês de uma outra maneira, mandamos para o presidente internacional, já está lá no blog. Então já vejo que coisa maravilhosa que foi. A Shirley foi de Goiás, professora de inglês, foi representando o clube, né? Ela foi presidente do clube. E uma companheira também, que é presidente do clube Aracaju, cujo filho mora nos Estados Unidos. Então, só ela e o filho, foram três pessoas apenas, a caravana, mais a Arminda e a governadora. Então foi maravilhoso, foi um dos momentos que eu acho mais marcantes. Porque eu fui à ONU de uma outra maneira, né? Não como aquela que representou a faculdade ou a que fez um curso de um mês e 15 dias. Eu fui de uma outra maneira e fiquei feliz de ir enquanto lá. Então, por favor, agora eu quero mostrar, só se fazendo aqui no nosso Instituto Melvin Jones, que eu tenho consciência que o companheiro João estará ao lado do companheiro Fernando, não deixando morrer no Instituto. E tenho certeza também que a nossa companheira Talarico não deixará morrer o Instituto Melvin Jones. E mais ainda, que o companheiro Maurício não deixará morrer, que é futuro também candidato, né? E outros que venham, não pode deixar morrer. Porque o Instituto Melvin Jones, na verdade, nos dá esse traço da história do leonismo. E é isso que é fundamental e importante para a nossa memória. Nós temos que fazer, veja, a memória toda do Distrito LC1, toda ela está aqui, ó. Nós precisamos mais, né, João? Nós precisamos muito mais. Muito mais, porque essa é a memória, a nossa riqueza. Por favor, próximo. Então, nós temos aqui, 1917, e foi muito feliz a nossa ida a Mirandópolis, porque em 1917 nasceu Melvin Jones, e nasceu José da Trino. Quem souber, ganha um beijo. José da Trino, que usava roupas de profeta. Profeta Gentileza. Gentileza nasceu no dia 19 de abril de 1917. E eu falo isso porque ele hoje representa para o Lions todo um universo em São Paulo, no interior. Em Junquerópolis, eu fui à terra dele, em Mirandópolis, inaugurei, peguei o sapatinho dele, inaugurei um museu para ele. E hoje, eu e a companheira Crucena, hoje, quer dizer, a partir de agosto, nós estamos trabalhando junto ao espólio. Somos advogados da família para proteger a marca. Pensam que a família tem outros bens, tem o bem maior. O nome do Gentileza gera Gentileza. E a forma inescrupulosa com que está sendo apropriada a marca Gentileza Geral Gentileza, que já é patrimônio público pela prefeitura e que agora, com a queda do elevado, que deve ocorrer, sabemos nós para onde irá, né? Mas já fomos contratados pela família e vamos continuar. Em 1920, nós temos uma expansão internacional com o primeiro clube no Canadá. E temos em 25 aquela grande conferência onde a Helen Keller trabalha, né, os paladinos da cegueira. Quer dizer, são fatos que Lais Internacional considera marcantes, e na ONU, quando você chega e vai ser falado de ONU, eles apresentam imediatamente todo esse quadro dessa evolução. 1945, depois da Liga das Nações, dessa dificuldade, né, de se trazer o mundo em Ocidente e Oriente, evitando os conflitos, nasce a Organização das Nações Unidas como um tabuleiro para que no xadrez das nações se conseguisse realmente resolver o problema do conflito. Está provado que ele é um dado da natureza humana e do homem, e hoje nós temos quantos conflitos, né? Aí, ó, Palestina e outros mais, não é isso? Então, em 1957, nasce também, aqui que é uma data marcante, os programas LEO. Nossa, não podem imaginar os programas que a ONU tem em relação aos jovens, ligado ao LAIS. É algo fantástico. Tem, agora mesmo nós temos um simpósio, nós podemos aqui, vou até falar isso com o Fernando, criar subsídios para o simpósio. Imediatamente, eles nos dão numerário, né, começa em $2,000 em diante, como é o subsídio de emergência, para que se faça um simpósio aqui sobre jovens. E está dentro da nossa área educacional, quer dizer, nós estamos... Isso tudo vem desde os programas LEOS. 1968, a nosso braço, como é a fundação, né? RCIF. A Foundation, a fundação é um braço, ela vai fazer os projetos para a Lais Internacional, os projetos sociais, como é a FAF, que faz os projetos para o distrito. Em 1990, nós tivemos a campanha Site First. Na Tailândia, eu vi nascer a segunda campanha Site First, que nós tivemos a nossa convenção. Próximo, favor. E aí está a internacionalização dos direitos humanos. Você não pode imaginar, essa é a sala da Assembleia Geral, né? E ali, não só nós trouxemos, vamos dizer assim, a bagagem do Tratado de Versalhes para que se consolidasse com Churchill, com Roosevelt, na sua mensagem de 6 de janeiro de 1941, aquela mensagem, né, radiofônica que atingiu a todas as pessoas, e o Churchill dizia o seguinte: não é importante conhecer o Lais. O Lais é o que há de mais importante na vida de qualquer pessoa. É mais do que importante, que é a vida de qualquer pessoa. E assim nós tivemos vários estadistas. Quero dizer também que, lamentavelmente, não pudemos em outubro. Em outubro tem o dia do Lais na Casa Branca. São dois grandes dias. Dia do Lais na ONU, dia do Lais na Casa Branca. Também são escolhidos 177. Não me pergunte por quê. Mesma história. Só que na Casa Branca há uma reunião da comunidade com os delegados que são escolhidos em distritos, né, no ginásio ali, naquele distrito Long Island, Queens e por aí afora, né, dentro distrital, e que aquelas pessoas sentam-se com os delegados de Lais que foram escolhidos, almoçam, como foi no dia do Lais na ONU, que almoçamos com o nosso coreano do sul, simpaticíssimo, que é o secretário atual, foi reeleito. Entrou em 2007, né? E foi reeleito, ele agora é da Coreia do Sul, ele substituiu o Kofi Annan, né? Que foi o anterior, ele vai até 2016, foi reeleito agora, é o Obama. E então lá, na Casa Branca, também tem a mesma coisa que tivemos lá com os embaixadores, com o secretário, nós temos o presidente dos Estados Unidos. E nós fomos escolhidos, o distrito foi escolhido, LC1. Só que nós tínhamos 6 visitas. Era, né, era uma volta redonda, mas era assim, uma atrás da outra. E nós íamos tentar cancelar uma e foi difícil. Para cancelar duas, então não dava para cancelar as 6 visitas, todas no interior. Aí não fomos. Agradecemos, fomos selecionados e não fomos. E perdemos um momento histórico, que foi a medalha que será oferecida para a compra dos leões, foi cunhada pelo novo companheiro leão, Barack Obama. E essa medalha vai ser lançada em 2017, mas já estará à venda, acredito que a partir talvez de julho, agosto, já estará no site para nós nos inscrevermos, para termos a medalha e comprar a medalha, evidentemente, do centenário, que vai ser uma coisa fantástica para o Laje. Ao próximo. No final da Segunda Guerra, então, nós temos o quê? Já temos a ONU, passamos até a Carta das Nações Unidas. É curioso, eu sempre dizia isso lá na Faculdade de Direito, diziam assim, professora, como é que o Jimmy Carter vem para o Brasil e começa a dar palpite, né? O nosso Kennedy vinha aqui e dizia que a América tinha que ser, o Brasil não podia, estava violando, eles podem interferir. Há um princípio na Carta das Nações Unidas, que é o princípio da jurisdição doméstica, nenhum país interfere no outro, a não ser que hajam violações de direitos humanos. Se você é signatário da ONU, você é signatário, né? Faz parte da ONU, como o Brasil faz parte do Conselho de Segurança, como provisório. São 10, provisório, não é permanente. E se você tem uma violação aqui daquela Carandiru, um negócio bem sério, talvez a dos índios agora, que para mim é uma violação muito séria, essa que eu vi na televisão, para mim é uma violação dos direitos humanos, e já há uma manifestação do Paulo Pinheiro, que vai sair agora, lá em São José da Costa Rica, e já há manifestações de Deus e o jogo que nós, Lions, já estamos manifestando a respeito, porque é um papel do Lions. Lions não pode ficar omisso mais. Né? Há escândalos, mas ele é político. O que é político? O Lions, quer dizer, eu deixei de ser cidadão? Eu não estou fazendo campanha política partidária, mas eu tenho que estar, né? Vendo, vigilando, vigilante, para as coisas que são absurdas, como foi essa do índio. Essa coisa nefasta que vimos na televisão, não estou entrando no caráter subjetivo, se tem razão, se não tem razão, mas a forma do procedimento foi uma violência aos direitos humanos, caso típico mesmo, até de intervenção. Caso típico até de intervenção. Então, foi assinada a carta em junho de 1945 e logo depois, como já disse, nós fomos convidados a fazer parte dessa consultoria. A Assembleia das Nações Unidas, na Carta de Criação das Nações Unidas, em 1948, há um momento muito importante em Paris, com essa criação da Carta, e a Declaração Universal. Eu pergunto aqui, vão ganhar também um beijo se me disserem. Uma declaração tem força jurídica? Sim ou não? Não. Só moral. Só tem força jurídica tratado. Porque tratado é um ente de direito internacional. Declaração não, efeito moral. Então, mas é um moral forte, né? Declaração das Nações Unidas é uma declaração moral. Como é a Declaração dos Direitos do Homem Cidadão, na França, Declaração de Filadélfia, nos Estados Unidos, etc. Então, a Carta das Nações Unidas, aí me dizem, mas me dá, há uma dúvida enorme nos nós, não é? Já explicamos que nós não temos o assento, nós temos participação enquanto ONGs, como a maior ONG, não é mais, de maior prestação de serviço no mundo. E eu, às vezes, a minha diz assim, meu Deus, ontem estávamos conversando sobre isso, ela fazendo as coisinhas da convenção, tá? Estou vendo aqui um retrato de você na ONU, do lado havia uma reunião das mulheres da Palestina com o Iraque. Ó, imagina, né? Cheguei lá, presidente internacional, falei, my president, é muito importante, você nos deu um trabalho de grupo e eu preciso de 1 hour para eu me retirar, mas eu preciso de uma concessão de live internacional para poder entrar. Ele me deu, ele disse, o que você quer ver? Eu disse, eu quero participar ali daquela discussão ali das mulheres palestinas. Entrei lá, cativado de lá, eu fiquei lá 1 hora assistindo. Se você me disser, eu só entendi, thank you. Mas estava lá. Mas eu estava lá. Não era inglês, não era russo, não era alemão, era uma lá, que eu não entendi nada. Né? Não tinha minha especialidade em Salve Jorge, que aí eu ia aprender como é que fala, eu não entendi nada. Mas eu só perguntava, aquela ali de preto é o quê? Marroquina. Aquela outra é o quê? É de Israel. Aquela de onde? Da Palestina. Então está havendo uma briga feia entre as mulheres ali. Agora, o que elas estavam discutindo, então nós vamos receber. Já recebi a primeira parte em inglês, graças a Deus. Agora é que eu vou ler o que foi discutido ali, porque eu confesso que o Budapest, o Blakefest é maravilhoso, mas o resto eu não consegui entender nada. Porque elas falam com o dedo assim, elas com esse dedo aqui assim, encostado em você. Eu falo, ah, meu Deus do céu, o dedo dele já está quebrado no Brasil. E elas falam assim. E é um hábito. Não é ofensivo, é a forma de falar.
Não tinha ninguém fazendo mim,
né? Então, aconteceu isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Existe um artigo na Carta das Nações Unidas que fala exatamente o seguinte, olha só. Criar e fomentar, perdão, desenvolver relações de amizade entre as nações. É o terceiro, segundo objetivo. E o terceiro, realizar a cooperação internacional, resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário. Isso está na Carta das Nações Unidas. Vejam o nosso objetivo de lives. Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra. Não é a mesma coisa? Este artigo nosso, esse objetivo, meu filho é um especialista, fez doutoramento em antropologia social, a especialidade dele é códigos, ele trabalha todos os códigos, o código do ser humano, o código isso, o código aquilo, os códigos, enfim, que são códigos de natureza jurídica. Ele considera esse terceiro objetivo, que levou inclusive para o Conselho de Educação Física, o CONFEF, a maior riqueza em matéria de um código, que é o do Laios. A maior riqueza que existe, porque vejam bem, desenvolver relações, internações, realizar cooperação. Laios coloca criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos na Terra. Acabou? É perfeito e é maravilhoso. Próximo, por favor. Conclusão, é uma conclusão, só quero mostrar aqui uma conclusão só para mostrar que eu ainda falo um pouquinho. O relacionamento entre o Lions Clubs e a ONU tem se limitado a esforço humanitário. Próximo, por favor. Aí é para vocês verem que coisa maravilhosa. Acredito que ele seja um futuro presidente internacional, viu, João? Primeiro porque nós fazemos no website deste grande companheiro Leão, que é o Al-Singh lá, como é que é o nome dele, ele está em todas. E sempre ao lado do presidente internacional, e é ele que faz um website da Índia, em que eu faço parte à meia-noite. E que qualquer leão pode fazer parte, é só se inscrever. É só se inscrever. Porque quem não tiver o inglês, faz a tradução simultânea para o espanhol. Então ele faz um chat que você realmente tem condições. Aqui está a Shirley, ó, a Shirleyzinha. Né? A Érica, que é a nossa companheira, a Ridinha, eu, olha lá o nosso livro lá, pá, do lado do presidente internacional. Isso dentro da sessão, né, plenária aqui, enorme, maravilhosa. A próxima, meu filho. Tem mais uma aí. Olha lá, está o United States, ali já toda a parte das informações. Aqui são as salas onde está sendo discutido os vários campos de discussão. Né? Você lembra que eu estava com 180 roupas, porque eu estava menos de 15 graus abaixo de zero. Nós fomos passar pela segurança, foi dificílimo, porque ficamos feito pirulito, eu tirava daqui do ouvido o gelo, tirava a forma, né? A forma do meu ouvido. Então, eu vou deixar aqui, só queria mostrar a vocês o seguinte, que decorrente da ONU, nós passamos a ter instituições como a nossa Sociedade Internacional de Vitimologia, nascida na Iugoslávia. Ela retrata, e hoje nós temos com a Sociedade de Vitimologia, o Laios, o Distrito da LC1, tem uma ligação estreita com ele. Não podemos mandar ninguém para março. Todo março nós temos um curso na Croácia. Esse ano não mandamos ninguém para a Croácia, mas com certeza acredito que se houver uma possibilidade nós vamos mandar, mesmo com outros governadores, porque nós vamos estudar exatamente essa carta da vítima, que fica decretado que a partir de hoje seja revogado o processo de vitimização entre todos os homens. Fica decretado que as crianças pobres e ricas, brancas, vermelhas, negras e amarelas, poderão estudar juntas na mesma escola, rezar juntas ao mesmo tempo, correr com a mesma alegria pelos jardins e campos do mundo inteiro, receber presente todos os natais e não poderão mais ser exploradas, maltratadas e assassinadas. E vai por aí afora. Eu trouxe também para vocês o que eu considero. Eu antigamente dava esses livros todos, agora não posso mais dar, porque eu fico com 4 ou 5 só.
Acho eu.
Assim, até tem que ver. Esse livro ganhou o prêmio Carlos Xavier, que foi da OAB. Foi um prêmio em 1960 e pouco, 70. E ganhou esse prêmio. E esse livro foi mandado pelo então presidente da OAB para os Estados Unidos. E a grata surpresa é que hoje é um livro que os jovens, né, do segundo grau, do high school, em algumas escolas americanas, esse livro está traduzido como um livro de, vamos dizer assim, de bolso. Apesar de ser desse tamanho, lá eles fizeram menor. É um livrinho despretensioso que nós fizemos, chama-se Direitos Humanos do Mundo Antigo ao Brasil de Todos. Fizemos aqui duas edições. E nós fizemos aqui, tivemos aqui um prefácio, que foi do então Dr. Osmar Saraiva, que era diretor do Departamento de Polícia Especializada da Secretaria de Estado da Polícia Civil. Este livro, esse livrinho, eu não tenho para dar para as pessoas mais, porque nós teríamos que ter, a editora foi a Forense, né? E eu não tenho, eu tenho alguns em inglês só e mais alguns em português. Mas esse livro aqui eu tenho até vontade de realmente reeditar. Mas ele tem algo que é muito interessante, que é exatamente o que eu queria deixar como mensagem para todos aqui. É um livro didático, mas que eu escrevi isso em 1970, né? E eu queria só deixar como mensagem final, agora vou me permitir sentar, para que nós possamos abrir as perguntas. Os direitos do cidadão. Eu acho que isso me fez ir para o Laios. Eu li essa mensagem há 18 anos atrás, junto ao companheiro Milton, no projeto Simplesmente Copacabana. Quando eu tinha acabado de ler essa mensagem, um jovem que nem pensava ser político, estava lá no auditório, e disse para mim: eu gostaria de levar esse livro para o meu pai. Era o filho do nosso prefeito, do César Maia, o Rodriguinho, era um menino, né? Ele nem pensava ser político, coisa alguma. E dali por diante, ele se interessou, foi ser companheiro de união, César Maia, né? Do Princesa dele, né? Foi o Princesa do Leme. E aí nasceu em mim, eu queria conhecer um pouco mais sobre o origem, né? Ele foi do Princesa do Leme, não foi do Leme, não? Foi do Mater. E nós conversamos muito sobre leonismo na ocasião. E ele entendia que deveria haver os voluntários. Foi o primeiro prefeito a fazer um decreto nomeando voluntários da cidade. Nós somos uns dois ou três só voluntários da cidade. Eu sou uma das voluntárias da cidade. Mas foi exatamente essa página que, na ocasião, quando eu li, fez com que o Milton me levasse para o Copacabana. Ele disse: se você escreveu isso aqui, eu quero te levar para um movimento que um dia você vai ler esta página e vai ver que esse movimento ajudou a melhorar tudo que está escrito aqui. E eu vou deixar na consciência de cada um de vocês. Se o Laios nos ajudou nessa página escrita há 18 anos atrás, vai ser o meu agradecimento a todos. Aí existe a lei? Quem a cumpre? Sim, 1987 foi o ano da Constituinte. Brasileiros, passamos aquele ano divididos em duas esferas de aspirações: de um lado os conservadores, de outros progressistas e os centristas. Apesar de seu oportunismo teatral, eles são necessários para o ato político, porque eles compõem a cena. Sim, a esquerda ou a direita, rurais e urbanos, nacionalistas e internacionalistas, em 1987 estávamos todos no mesmo barco e navegávamos para redescobrir o Brasil. Divididos, o país nos unia. Os 559 representantes das diversas vozes da nacionalidade atuaram no Congresso para nos dar uma versão consensual do país de todos. As Forças Armadas e a Igreja, o empresariado e o operariado, os boias frias e os donos da terra, o milionário indigente, o poderoso e desvalido, o realista e idealista, todos nós, a bordo do ano de 1987, tínhamos grandes esperanças. Ao chegar em 88, já tínhamos algumas cicatrizes. Já desconfiávamos que vivíamos num país onde imperava a lei do mais forte e do mais esperto. Enfim, a lei da selva. Em 88 descobrimos definitivamente um país onde o importante era levar vantagem em tudo. Somos filhos da razão. E chegamos a pensar que não existia nada mais trágico que a loucura da razão. Os campos de concentração e de extermínio da primeira metade deste violentíssimo século XX, o apartheid da África do Sul, seriam bons exemplos da razão enlouquecida. Mas existe coisa bem pior, o cinismo da razão. Em 21 de maio de 88, o psicanalista Jurandir Freire Costa recebia merecido destaque no suplemento Ideias do Jornal do Brasil por seu ensaio Narcisismo em Tempos Sombrios, onde denunciava a cultura da razão única, a que todos estavam sujeitos. Ele via o Brasil encurralado por quatro inimigos: a violência, o cinismo, a delinquência e o narcisismo. Via um país sem confiança em si mesmo e atormentado pela desilusão e pela desesperança. E é terrível o poder de destruição moral da razão cínica. Ela justifica um avanço de sinal, um atropelamento e um estupro. Ela absolve Hitler e todos os grandes criminosos de guerra em seu júri simulado. Ela é capaz de ver atenuantes num campo de concentração, num campo de extermínio e no apartheid. Mas o que é isso? Ela é capaz de achar tudo isso simplesmente necessário, porque tem lógica. Mesmo que essa lógica seja a lógica do terror e o preço de tudo isso seja o fim da humanidade como a conhecemos. Sim, porque a razão cínica é o fim de uma determinada consciência social. Não há beleza nos cinturões de indigência que cercam as grandes cidades. Não há nação num país onde prevalece a mentalidade de saque e esfoliação hereditários. Não existe progresso possível quando tudo que se quer é se manter a ordem dos privilégios. A razão é capaz de ver beleza, nação e progresso em todo esse desumanismo. Em 5 de outubro de 88 foi promulgada a nova Constituição. Em alguma coisa o país mudou. Foi um dos textos mais vendidos na história do livro brasileiro. Não sabemos se foi um dos mais lidos. Mas não resta dúvida que é um dos mais polêmicos. A Constituição de 88 é a mais democrática da história constitucional desse país. Mas ainda falta alguma coisa para ela coincidir com o país que sonhamos. Nos seus melhores momentos, ela está cheia de boas intenções, no capítulo Direitos e Garantias Fundamentais, por exemplo. Nos seus piores momentos, ela, que deveria estar comprometida com o século XXI, compactua com o país cartorial das capitanias hereditárias, na questão da terra, por exemplo. Ora, a verdade é que de boas intenções o inferno está cheio, e não existe possibilidade de tornar esse país viável, deixando intacta sua atual estrutura agrária. João Sem Terra e seus varões assinalados sabiam disso. Quem somos nós? No momento somos um povo diante da lei, sem saber se teremos a coragem de cumpri-la? Sim, temos as tábuas da lei. O que fazemos com elas? Um barco para uma longa viagem ou uma fogueira para nos aquecer por uma breve noite? Já dissemos, as palavras não bastam, as constituições não bastam. Elas, as palavras, as constituições, têm que ser acompanhadas de ações, e não ações entre amigos, ações entre classes, mas de ações de largo horizonte histórico, que visem os interesses da nação como um todo e estejam acima das tramas e tramóias, à margem do jogo da compra e venda do mercado das pulgas, muito além dos pequenos golpes do momento. A nação de todos é maior que o país de alguns. A cidadania abomina elites e privilégios, misérias e indigências. Neste sentido, quer queira ou não, os oportunismos vigentes, o Brasil cumprirá sua Constituição. E termino dizendo, e o Laios continuará como o maior movimento do mundo humanitário, como o maior curso de aprofundamento humano, como o maior curso de reforma íntima. Estar no Laios, estar em qualquer posição do Laios, é ter a certeza que a nossa vida aqui, na nossa missão escolhida aqui na Terra, independente de qualquer religião, é uma missão a que nos foi promulgada por Deus. Por isso nós somos especiais. Nós somos os leões do movimento leonístico. E vê-los hoje aqui, me ouvindo atentamente, quero agradecer a todos eles que aqui passaram, a todos vocês que estão com a cruz, a todos vocês, quero agradecer a oportunidade de estar aqui perante vocês e dizer, se eu estou aqui hoje, se há uma mulher hoje no leonismo, outra mulher, e há este homem que se dedicou tanto, e vocês que estão aqui,
é porque realmente nós queremos escrever outro texto, um texto que tenha o código de ética, a missão e os objetivos do maior movimento do mundo, que é o neolismo. Muito obrigado. Agora, para finalizar, ainda não estou finalizando, gostaria que o nosso, antes o João fala, e depois eu gostaria que a orquestração, eu não vou para casa sem ouvir.
Companheira Selma, companheiros, companheiro Francisco, nós queremos agradecer a sobreviagem de conferência. Eu acho que quando nós pensamos, e nós estamos fazendo o 18º ciclo de estudos geolísticos no Instituto Galvão Jorge. Na realidade, são pouco mais de um ano e meio, e nós tivemos a oportunidade de ter brilhantes apresentações, brilhantes palestras, mas tínhamos certeza que continuaríamos com essa linha de exposição e com o brilhantismo seu que encanta todos nós. Nós queremos, nós vamos abrir para colocações, e antes de abrir essas colocações, nós queremos deixar registro realmente de agradecimento à companheira Maíla pela colocação, à companheira Francisca por ter presidido essa nossa, por uma questão formal, a governadora, a expositora, não poderia ela mesmo presidir a sessão. Mas nós queremos já anunciar que mantivemos essa mesma linha esse ano, com a realização do encontro, e em abril nós teremos um encontro, o próximo encontro, que será como conferencista, a companheira Francisca estava ali. Nós estamos mantendo o companheiro Fernando, a companheira Selma, a companheira Francisco, e provavelmente em maio nós teremos o companheiro Maurício, sendo precedido pelo encontro nosso, pelo ciclo de estudos na Baixada Fluminense, que eu já passei muito a mensagem para a Vera, para a Eunice, sobre essa nossa realização do ciclo de encontros. E fechando o semestre, nós teremos um sobre a Convenção Internacional, sobre as deliberações, o que vai ser decidido, que naturalmente estaríamos com a missão cumprida nesse período ambíguo. Mas nós queremos ver, companheira Selma, é dizer com alegria que a gente vê a transmissão de todo esse trabalho que tem sido gravado, tem sido documentado, tanto a apresentação quanto as falas, através de inserção no site do Live Liderança, do Instituto de Liderança, que tem tido extraordinariamente um acréscimo muito grande de acesso. Nós ficamos felizes fazendo um estudo comparativo com o igual bimestre, o primeiro bimestre do ano passado, nós tivemos um crescimento de 408% de acessos. Hoje, essas apresentações, inclusive como nós temos a possibilidade de verificar e aferir os horários de acesso, nós temos acesso ao site durante as 24 horas do dia. Tá? Alguns momentos mais altos, são as 9 horas da manhã. Não sei porquê, mas as 9 horas da manhã é o horário de pico de acesso. Temos acesso em todos os 31 dias do mês. Também, estatisticamente, é possível ser aferido. E nós temos, então, essa curva que mostra graficamente o acesso em todos os dias, se pelo menos alguns acessos existem. E mais do que relevante é a internacionalização que acontece nesse trabalho. Temos, obviamente, maior número de acessos do Brasil, mas temos também acesso de Portugal, da Alemanha, do Uruguai, Moçambique, e fugindo a uma linha de idiomas mais ou menos conhecida, mas nós temos também a Federação Russa, que acessa a Turquia, a Ucrânia e as Chechenas. Então, esse é um extrato que nós gostaríamos de compartilhar, porque a vantagem que nós temos tido de inserir essas apresentações no Live é exatamente a possibilidade de termos um acesso, sendo um acesso crescente a cada mês. Nós não tivemos um mês que teve decréscimo de acesso. Eu acho que isso faz parte de um processo que integra, inclusive, um próximo etapa, e se a mediadora permitiria, só já falando sobre o projeto de Instituto de Liderança dentro de um processo autorizado pela nossa companheira governadora, que é o seguinte. Nós tivemos, o Instituto de Liderança foi criado, na verdade, ainda na gestão do companheiro Aquiles, com o objetivo de buscar um trabalho de trazer uma adequação à linha do Instituto de Liderança Internacional a essas linhas operacionais de hoje, que acontecem no dia a dia em nosso país. Inicialmente foram definidos três programas, três cursos. Eu quero agradecer profundamente as coordenadoras desse nosso encontro, especialmente a companheira Naila, a companheira Darcia, presente, que integram junto com a companheira Eunice, o tripé de operacionalização e sustentação. Obviamente nós temos aí, e queremos registrar a presença também da nossa companheira Francisca, companheira Arlindo, companheira Adela também como participante do nosso corpo docente. Eu acho que são pessoas que precisam ser registradas, obviamente, verdade, a nossa governadora. E só que nós encontramos o seguinte, esse projeto, e um projeto pedagógico, é um projeto que precisa ser revitalizado sempre. Nós temos um projeto pedagógico definido, e foi definido, e exitoso. Nós temos convido, temos hoje pessoas espalhadas na realização dos nossos cursos, e essas pessoas estão espalhadas não só em nosso distrito, mas nós temos também a participação efetiva de pessoas em outros estados. Nós temos gente matriculada no Instituto de Liderança do Laje e fora do Laje, do Distrito Federal, de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe e Paraná. Então, são pessoas que já ultrapassam as barreiras do nosso movimento. O acesso tem sido bom, eu acho, as avaliações positivas. Estamos em vias de ter o primeiro formado, inclusive, que completa a entrega da sua monografia de São Paulo, que é o primeiro a chegar ao final desse processo. Mas nós temos que fazer uma revitalização. E essa revitalização se fará a partir da diretriz definida pela nossa liderança maior, que é a criação do projeto da Escola Aberta do Instituto de Liderança, que terá três áreas de atuação consolidadas, que foram aprovadas, inclusive, pelo grupo em janeiro desse ano. E eu não vou precisar muito das educadoras aqui presentes, da construção do novo projeto pedagógico, cujas são calcadas em três bases. Uma delas é a parte voltada à gestão, ou seja, a gestão dos clubes, a gestão das organizações sociais. Nós vamos ter essa possibilidade, por exemplo, de ouvir, de assistir boas práticas de gestão. Olá, Linha, que nós precisamos trazer, abrir espaço para pessoas que possam apresentar esses seus trabalhos em termos de uma boa prática de gestão. Um outro pé desse nosso tripé envolve a linha voltada à área de desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano, eu acho que vai além do aspecto da gestão e da liderança. É algo mais de um trabalho que é muito comum no mundo hoje, que é o processo de autoajuda, o processo de permitir que pessoas, especialistas, possam compartilhar, trazendo essa sua experiência de desenvolvimento humano, quanto é rico a grandeza do Lares como trabalho humanitário. E o terceiro ponto, sobre os projetos voltados à liderança. Os dois primeiros nós já vamos poder implementar imediatamente. O terceiro, sobre a área de liderança, nós estamos em vias de ter, dentro de pouco tempo, ainda na gestão do companheiro Selma, o plano de desenvolvimento de liderança, da cargo do nosso GLT, do grupo que trabalha nesse sentido, para que possamos ter também a incorporação no projeto da Escola Aberta, que será lançado, inclusive, através da governadoria da cooperação. Então, o que nós queremos dizer E aí eu quero muito contar com todos aqui presentes na elaboração desse novo projeto pedagógico. O projeto pedagógico se faz num processo, não é uma coisa pronta, e é uma linha, uma diretriz para que se possa trabalhar. Então, o que nós queremos dizer é que já a partir desse mês de abril, nós teremos o desenvolvimento dos primeiros trabalhos. Só que a diferença é que nós não vamos ter necessariamente a obrigatoriedade de termos uma matrícula formal. Hoje, o projeto de universidade aberta, ou escola aberta, é um processo unidirecional. Então, seja, nós vamos fazer e utilizando uma tecnologia não só a de som, a áudio digital, como nós estamos utilizando. Nós vamos também passar a ter a tecnologia vídeo digital. Então, nós vamos ter a possibilidade de falas, possibilidade de apresentações. E aqui temos várias pessoas que com certeza estarão trazendo a sua contribuição, quer na área de gestão, quer na área de liderança, quer na área de desenvolvimento humano, para que a gente possa disponibilizar isso através do site do nosso Lions, colocar de forma aberta para quem participa ou não, e com certeza esse trabalho é um trabalho que fica registrado e nós estamos lançando hoje, como foi colocado, as bases desse novo projeto, que inicia agora, obviamente, um projeto que é contínuo. Nós não queremos, não vamos naturalmente nos perpetuar em termos de coordenação, mas nós queremos a participação de todos os integrantes da equipe, todos aqueles que participam, têm somado os esforços, poderão já, a partir de abril, logo depois da convenção, nós temos a possibilidade de ter esse compartilhamento e já as primeiras ações sendo realizadas através desse sistema. Vai ser possível acessar pela internet, vai ser possível acessar pelos telefones celulares, pelos tablets, por todos os dispositivos de transmissão, essas orientações, na verdade, essa troca de experiência, porque também vai ser possível ter um feedback. Nós hoje temos e podemos recebemos com frequência pessoas que debatem, concordam, discordam, isso é importante na vida também, mas que nós possamos ter esse trabalho disponibilizado em benefício de todos aqueles que compartilham. Então nós queremos, com a cooperação, aproveitar, agradecer ao companheiro Francisco, agradecer ao companheiro Fernando também, que deixa sempre seu apoio, mas especialmente a todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que com certeza estarão ouvindo, assistindo, participando através dos meios digitais. Então nós queremos mais uma vez parabenizar e Deus possa continuar conduzindo com brilhantismo o nosso live na pessoa sua e nas seus sessões.
Muito obrigado.
Tem algum companheiro que quer fazer alguma pergunta, sugerir, discutir algum ponto da palestra, do slide em si? Todos estão satisfeitos, felizes? Que bom. Que bom que estejam felizes, daí esse sorriso que está aí. Realmente é uma revista na fala, né? Ela esgota, ela encanta, ela cativa.
Ela cativa,
Sempre, sempre, sempre. Gente, disse, acho que nós podemos encerrar.
E pedindo aqui ao nosso...
o nosso aqui, para a gente organizar o nosso aí.
Por favor, é o mínimo dos nossos ideais. Isso aí, quer o microfone para esse
outro?
Só quer falar
Terreão é mostrar atividade, é temer ao seu povo, a sua gente, é viver para o bem da humanidade, é ser bom, é ser puro, é ser decente. Leonismo acontece, ele dobrece, no conceito de Deus o homem cresce, se fizer todo bem de coração, naquela convivência fraternal. Só pensa para o bem e afasta o mal, portanto é muita honra ser leão. Procurando livrar da enfermidade o mais velho menino inocente, desconhece o que é dificuldade. Para o pobre que sofre, que é doente, leonismo a qualquer ser enobrece. No conceito de Deus o homem cresce, se fizer todo bem de coração, naquela convivência fraternal. Só pensa para o bem e afasta o mal, portanto é muita honra ter
lá. Agora o nosso lanche, pessoal, por favor. Olha, uma...